Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemaier. March 28, 2019, quinta-feira, com a lua entrando na fase minguante à noite. Dia do diagramador e dia do revisor. E a nossa folhinha aqui da igreja indica que também é dia de São Xisto III. E vamos começando atendendo aqui a participação da ouvinte Libera Rec, de Salto do Lontra. Ela apresentou uma dúvida, um problema que foi analisado e respondido pelo agrônomo Eduardo Augustinho dos Santos, da Emater de Maringá, especialista em fruticultura. Bom, a Libera conta que tem alguns pés de parreiras plantadas lá em volta da sua casa. Elas produzem muitos brotos e poucos cachos de uva, que ainda caem antes de ficarem maduras. Olha, segundo o agrônomo Augustinho Libera, a formação de muitos brotos pode indicar que a poda não está sendo feita de forma correta, de forma adequada. Também é possível que existe algum desequilíbrio na nutrição das plantas. O excesso de nitrogênio pode provocar esse problema aí. Bom, e a queda dos frutos antes de amadurecer, na avaliação do Augustinho, pode ser causada por uma doença chamada míldio, que se instala nos cachos logo no início de formação dos grãos. De qualquer forma, viu, Libera, o mais recomendado é você procurar a orientação de um técnico que conheça bem essa cultura, tá certo? Bom, e hoje, como de costume, a gente recebe aqui no nosso estúdio a visita da extensionista Laís Gomes Adamúquio de Oliveira, do projeto Plantas Potenciais Medicinais, Aromáticas e Condimentares da Emater. Tudo bem, Laís?
Tudo bem, Amarildo.
Vamos falar do que hoje, Laís?
Hoje nós vamos falar sobre a noz pecã.
E de onde vem essa planta? Para que serve?
Bom, a noz pecã é originária de regiões dos Estados Unidos e México e ela se adapta bem em regiões que apresentam um clima frio, que é principalmente explorada para a produção de frutos, que é a noz. Então, essa espécie, além da produção de noz, ela também pode ser utilizada como uma espécie florestal para a exploração de madeira, como ornamental, e também pode ser realizada a integração para a produção de frutos com a criação de animais, uma vez que o sombreamento ele permite um maior conforto ambiental.
E aqui no nosso estado já temos produção de noz pecã?
Sim, nós possuímos 39 municípios com produção da espécie. E essa produção totaliza 496 hectares e em torno de 3 toneladas por ano.
E aonde a gente encontra com mais facilidade essa cultura?
Existem 4 regiões no nosso estado em que há a produção da noz pecã. O Norte Pioneiro e o Centro Oriental, mais especificamente nos municípios de Uraí, Cornélio Procópio e Ventania, com uma grande área de produção. E já a região Oeste e Sudoeste se caracterizam por uma grande quantidade de municípios produtores, porém em menores áreas de produção. Então nós temos cerca de 21 municípios na região sudoeste e 14 municípios na região oeste.
E é uma cultura aí que vem ganhando espaço aqui nas terras paranaenses?
Com certeza. Por se tratar de uma cultura que nós importamos, ela é uma espécie que nos últimos 10 anos nós aumentamos em 3 vezes a quantidade de noz produzida. E pela planta ter um hábito de crescimento em que ela demora a produzir os frutos, então essas áreas de produção mais recentes ainda não estão no seu potencial em que ela pode atingir atingir de produtividade.
E existem alguns problemas sérios de doenças, de pragas que podem comprometer o bom resultado dessa planta?
Com certeza, hoje no Paraná nós temos duas doenças que atacam essa espécie, que é a sarna, antracnose, que tem causado perdas na produtividade, principalmente porque são doenças que não existe nenhum agrotóxico registrado para a cultura no Paraná.
E também o porte grande, né, dessa planta traz alguma dificuldade para fazer esse tratamento.
Exatamente, por isso é importante que o produtor se atente no espaçamento em que ele vai plantar essas plantas. Então, uma população de plantas é superior a 100 plantas por hectare já pode causar dificuldades na aplicação de produtos e também no manejo da espécie.
Agora, você considera, Laís, que é mesmo um bom negócio aqui para o produtor do nosso estado?
Sim, ela é uma opção, uma alternativa à diversificação na agricultura familiar, porém com um investimento que vai aí ter um retorno a médio e longo prazo. Para isso, faz-se importante que o produtor considere os aspectos climáticos da sua região e obedeça às recomendações técnicas, principalmente para a instalação do pomar.
Agora, pelo que parece, é uma cultura aí que vem ganhando destaque, importância e motivando até a realização de um encontro técnico importante aqui no sul do país.
Isso, nós teremos agora no dia 10 e 11 de abril o segundo simpósio sul-americano da NOSPECAN na região sul do Brasil, né? Então focado nessa produção sul do Brasil, que será lá no município de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul.
Quem puder participar?
Com certeza é uma boa oportunidade.
Tá certo, Laís, muito obrigado pela sua visita, pela sua colaboração, tudo de bom e até a próxima semana.
Até a próxima.
Bom, e agora vamos ver como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura e pecuária divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura nesta terça-feira. Café beneficiado tipo 6, R$ 362,46 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha com carregamento no barranco, R$ 18,45 a arroba. Feijão carioca, R$ 269,43 a saca, e o feijão preto, R$ 152,03. Continuando aqui, ainda a mandioca, com preço caindo mais um pouco, R$ 336 a tonelada. Milho, R$ 28,96 a saca, e soja, R$ 70,32 a saca. Para terminar, vejamos aqui o boi em pé, R$ 151,27 arroba. Vaca em pé, mas com padrão de corte, R$ 137,51 arroba. E suíno tipo carne para aquele criador não integrado, R$ 3,80 o quilo. Bom, e agora a gente quer lembrar aqui você, que é da região aí de Laranjeiras do Sul, que na próxima semana, 3 e 4 de abril, acontece em Guaraniaçu um grande evento técnico chamado Campo Forte, com exposição de equipamentos, máquinas e animais, e ainda a apresentação de várias palestras com técnicos da Imater. Na quarta-feira, por exemplo, o agrônomo Valério Moro, lá de Laranjeiras do Sul, vai mostrar como o produtor pode produzir silagem com mais produtividade e qualidade apenas escolhendo melhor o adubo que vai usar e também definindo a época mais certa de aplicar esse fertilizante. No mesmo dia, o médico veterinário Matheus Putinec, da Imater de Palmital, também deve falar com os participantes sobre os cuidados que o produtor tem que ter na hora de cortar o milho para botar no silo, pensando em baixar custos e ainda ter um alimento melhor para os animais. No segundo dia, quinta-feira, o assunto das palestras vai ser criação de ovinos e caprinos, duas atividades que estão ganhando bastante importância na região, especialmente em pequenas propriedades. Se você ficou com vontade de participar, procure mais informação no escritório da Imater aí do seu município. Várias excursões estão sendo organizadas pelos técnicos da região para levar os interessados até o evento. Isso sem custo nenhum, tá certo? Por hoje, meu amigo, minha amiga, tá feito, Carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.